Estamos de volta. E a gente está aqui com o Dior, Dior do Cavaco. Não sei se vocês aí da região devem conhecer, da região da Vaz Nova. Já cantou samba por aí, por esse sertão todo, Dior?
Já cantei. É, Vaz Nova, Irecê, Batata, esse mundo todo aí eu já fui.
Mas hoje ainda tem também. Dia de hoje ainda tem.
Tem. Certo. Eu estou convidado para ir num samba no dia 26, lá no Tanque Novo, depois de Vaz Nova.
Ó, e 26 é a segunda-feira, então tá beleza demais. Bom, vamos falar agora de Pedro Brabo, que você nos falava em off, que tá no lugar de seu segundo tio. É, né? Como é esse parentesco aí?
Eu sou, não é lugar não, eu sou o sobrinho dele, eu sou o sobrinho segundo dele. O meu pai é sobrinho carnal, que ele é irmão de minha avó.
Ah, certo. Deixa eu entender então essa história aí. Então você tá no lugar de sobrinho só, é de sangue. Não tem negócio de é porque é cunhado, essa coisa não.
Ele era irmão da, irmão da minha avó, então meu pai é sobrinho carnal dele, eu sou sobrinho segundo.
Quem escuta falar de Pedro Brabo, imagina que era um cidadão brigador, que era um cidadão que arrumava confusão de todo jeito. Mas não é. Primeiro o nome dele era Pedro...
Pedro Lino de Medeiros.
Pedro Lino de Medeiros. Morreu com 104 anos.
No povoado de Flores.
No povoado das Flores, Morro do Chapéu. E não era, digamos, um cidadão comum. Era um ermitão. O que é o ermitão? É aquele cidadão que, porventura, vamos colocar a grosso modo, São Francisco de Assis. Deixou a riqueza da família e foi viver no mundo. Foi entregar a sua vida para os pobres, para a igreja, para as pessoas. Mas Pedro, ele escolheu viver para a natureza. Ele era um defensor da natureza, isso, né? Então, conta um pouquinho de como era Pedro Brabo, onde foi que ele viveu, para que as pessoas comecem a se situar, porque a gente tem uma historinha no final que você vai contar a respeito do seu tio.
É, o que acontece é isso. Um bando de gente conversa, um diz uma coisa ou outra, mas isso aí é tudo menos verdade, porque eu sou o sobrinho dele e eu sei.
São histórias, né?
É. O que acontece é isso. Eu sou bem mais novo do que ele, isso é uma verdade. Mas ele, assim, novo, com a base de 20 anos, mais ou menos, ele foi dar uma volta no mato, caçando. Ele andava montado a cavalo. O avô dele, o pai dele, era fazendeiro, tinha gado. E ele ia cuidar desse gado, mas os irmãos e o povo dele tinha gado. E ele, um dia de tarde, foi dar uma volta no mato com um cachorro, dar uma caçada. Nisso se perdeu a mata, porque nesse tempo tinha mata verdadeira. E ele foi afundando para dentro, sem dúvida interessado em encontrar algum trem. Como não deu certo ele voltar, subiu para cima de um pau e lá dormiu. Quando amanheceu o dia que ele soube procurar ele já não amanheceu com a mente certa. Já amanheceu perturbado, ele não invocou com mulher, com coisa nenhuma. Ele falava assim de mulher, depois vou lhe contar a história dele. Mas o assunto dele foi esse, ele dormiu em cima de um pau e amanheceu perturbado e nisso ficou.
Não quis mais voltar para casa.
Ele voltou para casa, mas com a mente já perturbada.
E escolheu viver como? Como era que Pedro vivia? A gente, pelo menos aqui perto, eu tive a oportunidade de ver, até porque perto da cidade, aqui na região aqui dos Caldeirão, aqui dos Emprestes, quando a gente chamava, quando era moleque, ia tomar banho aqui nas Traíras, ali para baixo, tinha um lugar que ele se alojava ali, tinha uma loca, tinha uma toca que ele se alojava ali. Mas ele era, digamos assim, meio que nômade, ele não ficava num lugar só, ou ele tinha um ponto fixo para ficar?
Ele, na verdade, ele tinha e não tinha, porque ele ficava aqui no covãozinho e descia cá para baixo, para a região da gente, lá pro lado da Rosa Benta, lá para onde o Ovidio morava, o Ovidio, pai de Eldorado. Ele ia para lá, ele tinha esse percurso. Passava uns dias no covãozinho, aí quando o negócio pegava, ele passava nas Flores, que lá é o ponto certo, que tem um bocado de gente dele lá. E ele descia para lá. Passava um dia lá, tornava a voltar. Mas ele dizia assim, vai conviver com a gente de casa, e ele não ficava. A gente fazia questão que ele morasse com a gente ali, ou fazia algum... Ele veio, pisou em casa para ele mesmo, que a gente fez, depois dele já bem idoso. Aí agora ele não se dominava mais, mas ele fazia aqueles negócios assim de madeira, ali no rancho. Fazia aqueles negócios assim, parecendo madeira grossa, para servir de porta, e ele dentro da toca, ele ficava era ali. Ele torrava o café dele, era num bacio, num pinico de esmalte. E ele gostava de andar assim, comer a carne de boi, feijão de arranca. Ele não gostava desse outro negócio não, o negócio dele era isso.
Você falou de histórias que as pessoas contam e que a gente sabe que não são verdadeiras. Eu disse no início que as pessoas tinham, até pelo nome Pedro Brabo, a imagem de um homem, de um selvagem, de uma pessoa que vivia no mato e que se encontrasse um homem da civilização, ele ia ali brigar e arranhar e agredir, não era desse jeito?
Não. Uma época mesmo, o povo conta que teve, porque você sabe, toda a vida teve gente esperta. Diz que sumiu um gado de Genésio, e aí ele conversando que eles eram amigos, E aí Genésio, pai de Tomigo, disse, sem Pedro.
Genésio Valado Feregoso.
É. Ô Pedro, será que tu não tem assim uma pista do de quem põe esse gado não? Ele disse, vem pra cá, descaradão, vem pra cá. E quem sabe é eu, e quem bem sabe é eu. E eu tô ganhando o quanto pra eu estar nesses negócios, vem pra cá. A Genésio agradava ele pra ele dizer, disse que sabia, mas não dizia, morreu e não disse. Morreu o Genésio com ele tudo. Mas
inclusive nessa coisa de agradar, a gente, vez por outra, via Pedro na cidade, aqui em Morro do Chapéu. Era o quê? Vinha receber uma aposentadoria, ou de repente ele também tinha pessoas aqui que a gente sabe que dialogavam com ele tranquilamente, que não tinham nenhum receio de se aproximar dele. O que era que ele vinha fazer na cidade?
É, antes da aposentadoria ele vinha. Ele tinha conhecimento com o São Antônio Coreiro aí. O Antônio Coreiro vendia coisa a ele. E aí ele tomava providência lá com o Ovídio, com o Tia Dominga, com esse povo da gente, arranjava um dinheiro para acertar com o Antônio Coreiro. Aí quando ele aposentou, ele vinha. Ele chegava assim na banca de carne, não é que nem o mastro que compra um quilo de carne, ou até meio quilo. Me dá 5 quilos de carne aí, me dá 5 quilos de carne. Aí tu só tem a pela, a carne até boa, mas ele dizia que era pela. E olhava ali, quando ele se agradava de uma, mandava pesar 5 ou 6 quilos e levava. 2, 3 quilos de café para ele mesmo torrar, 4, 5 quilos de açúcar, toicinho. O negócio dele era esse. Ele não gostava de roupa, nem de calçado, nem de nada. E coberta, ele tinha coberta.
Mas ele vivia com uma... Não é bem um cobertor, era uma espécie de uma túnica que ele se enrolava no corpo.
É, ele, de primeiro tinha um negócio daquele escapa, aquele pretão, né? Ele tinha um daquele. É. Mas com o decorrer do tempo aquilo foi ficando difícil, aí ele mudou para a coberta.